Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O podcast de hoje será preenchido com mais uma história ligada à criação do mundo, segundo lendas de povos quase desconhecidos. A de hoje intitula-se As Mulheres dos Astros e o Demiurgo Raptado, uma lenda dos Snoqualmie, povo do Canadá. Este texto será musicado, como sempre, por Luís Pedro Fonseca. Temos depois um conto de José de Matos Cruz, retirado do seu livro Os Entretantos, 100 anos, 100 histórias do século XX, uma edição da Notícias Editorial. Finalmente, e a pedido de um ouvinte assíduo, um poema de Hermann Hesse, O Lobo das Estepes, numa tradução de Sara Ceruia. Quando a terra era ainda jovem e com poucas plantas, não existia nem sol nem lua. Reinava um claro escuro eterno e os homens e animais falavam a mesma língua. Duas mulheres, ocupadas a extrair do solo raízes comestíveis, discutiram certa vez para decidir se era melhor casar com pescadores ou com caçadores. E se as raízes que colhiam ficariam mais apetitosas com carne ou com peixe? Finalmente, desejaram casar com estrelas. Assim fizeram. Mudaram-se para o céu com os seus novos maridos. Eles traziam-lhes muita caça. O mundo celeste assemelhava-se à terra, exceto no facto do vento, a tempestade e a chuva serem aí desconhecidos. Os homens estrelas permitiram às suas esposas continuar a extrair raízes com a condição de elas não cavarem muito fundo. A mais velha deu à luz um filho a que chamou Lua. Como as duas mulheres se aborreciam, decidiram violar a interdição e fizeram um buraco no manto celeste. O vento entrou no mundo celeste pelo orifício e elas viram a sua terra natal embaixo. As mulheres confeccionaram uma longa escada de corda e fugiram. Quando chegaram à aldeia, os aldeãos saudaram-nas e todos quiseram ir ver a escada celeste. Por brincadeira, fizeram um baloiço monumental que oscilava de uma montanha a outra, do norte a sul e do sul ao norte. Arrastando-se pelo chão, a extremidade da escada cavou as ravinas que hoje existem. No meio da festa, a mulher que tinha tido o filho confiou-o à guarda de um sapo fêmea, velha e cega. Mas as mulheres salmão raptaram-no. Quando os aldeãos se aperceberam do rapto, deixaram imediatamente a brincadeira do baloiço para procurarem a criança. O rato ficou sozinho junto ao baloiço. Roeu a corda e o baloiço caiu, formando um grande rochedo que ainda hoje existe no val do rio Snoqualmie. Depois de diversas tentativas, o gaio azul conseguiu voar sobre uma enorme muralha, cortada horizontalmente em dois, e cujas metades quase batiam uma na outra. Esta muralha impedia o acesso à Terra dos Mortos, onde vivia a criança Lua, que entretanto tinha crescido. Lua prometeu regressar para junto dos seus. Tornou-se célebre devido aos prodígios que realizava, tais como a criação de rios e de montanhas, a diferenciação dos animais, a invenção do fogo, a destruição dos monstros. Por fim, tornou-se na Lua. José de Matos Cruz é um nome muito conhecido, sobretudo entre aqueles que gostam, amam e fazem cinema. Crítico, historiador, é sobretudo considerado um especialista em história do cinema português, cadeira que leciona na Escola de Cinema. A sua carreira como escritor será menos conhecida, embora o mérito do livro de onde retiramos o conto de hoje tenha merecido a Batista Bastos as seguintes palavras. Um livro que não contribui para a redução da incerteza, mas que nos dá a certeza de que nos encontramos perante um escritor que possui a marca inconfundível de um autor, quero dizer, de um criador original, de uma voz diferente, singular e pessoalíssima. Lisette contemplou desconsolada a pele de coelho que lhe adornava a gola do casaco. Sentia-se pindérica, molhada até aos ossos, mas não ia desistir. Voltou a vesti-lo impetuosa. Uma leve impressão fê-la desencostar do muro de apoio em que se detivera junto ao morro do Martim Moniz. Alçou um pé e pôde ver nitidamente o sulco que lhe corria pela barriga da perna. Com um bocadinho de cuspe, tentou ainda salvar a meia de vidro. Mas já era tarde demais. Como uma aranha caprichosa, a malha escapou-se do seu dedo aflito, foi ao longo da costura até ao calcanhar e perdeu-se dentro do sapato de salto alto. Lisette suspirou, fingindo que não era uma lágrima aquilo que tinha ao canto do olho. Devia ser uma gota de tanta chuva parva insistente que lhe borrava a maquilhagem. Ver para crer. Tirou da malinha o estojo cromado e a sua cara refletida naquele minúsculo espelho redondo mais parecia uma máscara de horror. Fechou-o apressadamente em pânico e para evitar que o pó de arroz ficasse todo estragado. Lisette tinha um tal complexo desde a infância. Moça ainda, já pela vaidade de senhorinha, gostava de empoar as bochechas com a farinha que a mãe amassava na padaria do Papo Seco. Às vezes, uns salpicos de água granulavam essa precoce cosmética com efeitos que aterravam Lisette como crateras no seu rosto virginal. Com a idade, pois, nada melhorou para Lisette Madureira. Nem a experiência, nem a maturidade. Manteve sempre aquela tolice infantil de que todos abusavam e com que alguns começaram a lucrar. O que a deixava indefesa era sentir-se ela uma grande jaula que cercava o monstro, o próprio mundo, sempre com medo que a invadisse. Portanto, a sorte não a bafejara. Os homens exploraram-na. Até o inverno lhe parecia hostil. Eis a realidade de Lisette, nascida e infeliz em Lisboa. A natureza tem destas coisas e no mapa do destino não há nada a fazer. Só que não desistia, intrometida consigo mesma. Sempre errática, esbanjava-se à espera da próxima aflição. Pode parecer estranho, mas não tinha confidentes nem amigas. Apenas se juntava a umas quantas, jogando às cartas durante as horas mortas. Mais um ritual para se terem na pensão alegria as que estavam disponíveis. Bem no fundo, ela detestava tudo aquilo que lhe punha a cabeça à roda. Mal por mal, preferia atacar, pois sempre andava entretida. No turbilhão de estupidez e pasmaceira, que era um tal modo de vida, se Lisette pecava, ai não seria pela resignação. Portanto, ajeitou o seu melhor ar civil e republicano, embora pingonheiro, para subir ao Almirante Reis. Fraturada já às nuvens, um sol intenso brilhava fixamente para ela, que em tal fenómeno se sentia descompensada e aturdida. Grácil, mas sem intenção, Lisette ia torneando os burgueses e os pacóvios que desciam à avenida sem paradeiro aparente. ao mesmo tempo resmungava para si. Só vagabundos, tantos sibiatos, todos os labregos. Uma situação indescritível, aquela entre a balbúrdia da cidade e o seu espírito inócuo. Ao passar na frutaria Confiança, roubou indecente uma maçã reineta e afagou-a a rodar entre as mãos. Talvez no intendente lhe aparecesse algum Adão. Talvez fosse até solteiro e mau rapaz. Às tantas, acabara de chegar, uma voz insinuante sussurrou: "A menina quanto leva?" Lisette disse-lhe, retorquindo ele: "E, portanto, o que é que faz?"
"Ora, não quer ir lá ver o Palerma." Lisette virou-lhe as costas. Ao próximo cliente, havia de roer os miolos.
Resta acrescentar que, de autoria de José de Matos Cruz, a Truca publica semanalmente o Imaginário, um olhar sobre o passado e o presente das artes visuais e não só. Entre tantos, 100 anos, 100 histórias, uma edição de Notícias Editorial. É o livro de onde retiramos o conto intitulado A Mulher em Carne Viva que Atravessa Paredes. Estão a ouvir Palavras de Ouro. Como se disse no início deste programa, vamos escutar um poema de Hermann Hesse, intitulado O Lobo das Estepes. Leitura que me foi pedida por um ouvinte das Palavras de Ouro desde o tempo em que estas só se ouviam na Truca. Hermann Hesse é um escritor alemão que nasceu em 1877 e faleceu em 1962. O seu espírito rebelde e anti-autoritário, a sua busca de novos valores e novas formas de vida, exerceram grande influência nos anos 60 do século passado. Recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1946.
Lobo das estepes sou, errando, errando, em volta à neve na vastidão do mundo. O corvo na bétula abre as asas para voar, mas nem lebre ou corça vejo para amar. As corças trazem-me tão enamorado, uma que fosse não mais desejo ver. Tomá-la-ia nas mãos, nos dentes, oh maravilha sem fim, e qual não pode haver? Amá-la-ia de todo o coração, a sua carne delicada seria meu alimento, o seu sangue vermelho vivo minha bebida, e depois ulularia solitário pela noite adentro. Uma lebre só não mais queria. Como é doce a sua carne quente na noite fria. Ah, ter-se-ão apartado para longe de mim as coisas que dão encanto e sabor à vida. O pelo da minha cauda vai sendo grisalho. Os olhos também já não me deixam ver bem. Já há muito morreu a minha esposa amada. E agora, só e errante, com lebre sonho. Ouço o vento soprar na noite de inverno, de neve sacio a minha goela ardente, e a minha pobre alma ao diabo entrego.
Dois dedos de conversa. Terminou o pesadelo do desaparecimento do Estúdio Raposa da internet. Foram 4 semanas de discussões com servers, discussões onde a Truca esteve representada pelo André Toscano, que acabou por vencer teimosias e incompetências e colocar o audioblog no ar. Durante este tempo de escuridão, disponibilizei aos ouvintes mais ferrenhos uma chave secreta que lhes permitiu aceder aos materiais que, entretanto, fui colocando online. Porém, a maioria dos milhares de visitas que já por aí andavam faziam-no através do iTunes Music Store, onde, embora ainda constasse o nome do Estúdio Raposa, não iam a lado nenhum. Foram lá uma, talvez duas vezes, mas depois estou em crer que desistiram de tentar o acesso. E afinal, toda esta conversa para quê? Para fazer um pedido a quem ouve este podcast com satisfação. Informem os vossos amigos de que o Estúdio Raposa já está disponível por todo o lado, incluindo, claro, o iTunes Music Store. A chamada publicidade boca a boca, que segundo especialistas pode obter excelentes resultados. Boas audições e até ao próximo programa.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.